De volta com o CBN Entrevista, que hoje conversa com Guto Silva, secretário do Planejamento do Paraná. Secretário, quero retomar, ouvindo a sua opinião, sobre a proposta de revisão das regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina e Maringá. Tem muito prefeito preocupado. O que é que o senhor tem dito para esses gestores? Qual a sua opinião a respeito?
Primordial, necessária, essa é uma discussão antiga, sempre o Estatuto das Metrópoles fica calibrando, né? O que é uma metrópole, o que é uma região metropolitana, muda o conceito, mas a realidade é uma só. Não tem como se pensar um território, no caso de Londrina, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, enfim, as grandes cidades, sem olhar o entorno. Porque o resíduo sólido, ele não é o resíduo só de uma cidade, ele precisa ser pensado. O abastecimento de água, o reservatório praticamente sempre é o mesmo.
Sim.
Precisa ser pensado de forma conjunta, né?
O transporte
coletivo, que é o mais evidente.
Sim.
Tem que pensar de forma conjunta. Então, eu acho que é mais do que necessário a gente poder até ampliar essa perspectiva do ponto de vista social e econômico. E aqui eu vou dar um indicador que é sempre surpreendente. Quando você olha Curitiba, Londrina e Maringá especificamente, os indicadores são muito bons.
Tá.
Porque a renda é maior, o município é um polo de atração, geralmente a expectativa de vida é maior em função dos polos de saúde, assim por diante. E às vezes uma cidade do lado, pequenininha, o indicador cai muito. Então, peraí, tem alguma coisa distorcida nesse modelo.
Sem dúvida.
Não pode uma cidade crescer e em detrimento da pequena que está coladinha nessa cidade grande. Então, nós estamos fazendo esse repensar das regiões metropolitanas, naturalmente aguardando, do ponto de vista aí legal, essas mudanças que estão acontecendo de uma forma permanente, mas é necessário um refletir diferente. É curioso, algumas regiões do estado não tinham nenhum instrumento para poder sentar e dialogar junto.
Sim.
Isso não acontecia. Então a gente está permitindo isso acontecer e debates importantes, que são cada dia mais fortes, transporte coletivo, resíduo sólido, para onde vai o resíduo. Então são debates que precisam ser feitos de forma territorial, ou seja, em conjunto. Vou dar um exemplo que é bastante preocupante. Geralmente uma região metropolitana, para você fazer um sistema habitacional, quando você vai captar o recurso para esse financiamento, a região metropolitana tem um valor. Tá? O percentual de entrada, o valor de juros é diferente de uma outra região. E às vezes uma cidade pequena que está inserida numa região metropolitana, ela não quer. Fala, não, isso me prejudica, né? Ou me facilita. Então, assim, os prefeitos estão preocupados, mas eu acho que ainda nós vamos ter um tempo de amadurecimento dessa nova política, né? Porque traz muitos debates, e o Brasil tem essa tradição, um país continental de grandes conglomerados urbanos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de habitantes, que naturalmente são complexos. Só título de curiosidade, Gelson, se a gente fala, lá, Chicago. Se pegar a região metropolitana de Chicago, é 1 milhão e meio de habitantes. Boston é 1 milhão de habitantes.
Sim.
São menores que a gente.
Sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Só que a gente tem aquela imagem, porque são cidades globais. Então essa perspectiva metropolitana, que é muito comum em países desenvolvidos, essa cultura de gestão compartilhada, onde o ônus e o bônus são compartilhados, é necessário se refletir, porque nós temos que pensar no coletivo.
Posso voltar ao capítulo da educação?
Vamos lá.
O governo do Paraná, governador Ratinho Júnior, bancou e levou a cabo o projeto de modernização da estrutura administrativa dos nossos colégios estaduais. Não sem antes algum ruído e um pouco de confusão. Esse assunto está apaziguado, secretário? Porque agora vem a parte da consulta efetiva.
Exato.
De quem faz a educação acontecer.
Temos uma clareza muito grande que a educação do Paraná não vai ser a educação dos que o sindicato quer. A educação nossa, a pauta do governo do estado, é uma pauta onde o pai e a mãe escolhem, junto com a estrutura educacional, o futuro dos seus filhos. É lógico que o sindicato vai perder poder, vai perder espaço, e por isso tem esse ruído todo. Mas nós temos plena convicção do que nós estamos fazendo. O Paraná tem a melhor educação pública do país. E o governador diz, não tem cama quentinha. Nós precisamos evoluir mais. Os indicadores de educação do país são muito aquém da realidade dos países que vão discutir, vão disputar esse mercado de trabalho que se desenha.
Correto.
Nós temos que dar garantia para que o nosso jovem da escola pública, quando ele chega numa idade de ingressar no mercado de trabalho, ele possa competir de igual para igual. Hoje, nas escolas do Paraná, hoje não sábado, sexta-feira, tem 520 mil alunos estudando programação. Nós tivemos 60 mil alunos estudando robótica. Nós temos os alunos aprendendo educação financeira para ajudar o pai a não se endividar. Nós temos alunos estudando cooperativismo, oratória, porque nós queremos ser aluno empreendedor também. Nós estamos correndo longe dessa linha ideológica. Nós queremos metodologia, educação de ponta, educação de qualidade. E agora, aprovado pro projeto com muito barulho na Assembleia Legislativa, que é natural, nós teremos agora a opção dos pais em poder escolher se quer o modelo ou não. De forma muito resumida, como é que funciona esse modelo? Um diretor de escola no Paraná é bem remunerado, são bons salários. 30%, 40% do tempo desse diretor, ele está fazendo orçamento para trocar uma lâmpada, ele está fazendo orçamento para trocar uma torneira que estourou no banheiro, para poder trocar o muro que deu problema. Se gasta muito tempo com gestões administrativas de patrimônio. Nós queremos o diretor junto com os professores na sala de aula, acompanhando se a aula bem dada, apoiando o professor, apoiando aquele aluno com mais dificuldade. Nós queremos o professor e o diretor, que são a essência da escola, nesse trabalho pedagógico.
Correto.
O que nós estamos terceirizando, e o projeto fala exatamente sobre isso, tem muita gente também nem lê, o projeto está discutindo.
Tá,
vai privatizar, dúvida. Vai privatizar. Não, nós vamos só terceirizar os serviços administrativos.
Então a gente comprou a narrativa errada.
Né? Eu não quero um professor fazendo o trabalho administrativo, batendo carimbo em escola. Isso terceirismo, no instituto privado, nós vamos economizar recursos. Agora, nós queremos e temos a obrigação de permitir que o nosso aluno da rede pública tenha uma educação de qualidade. Então, nós estamos muito assertivos. O Paraná avança. Nós temos já o maior número de escolas cívico-militares, que é outro processo pedagógico, uma opção dos pais. Temos agora as 200 escolas que foram privatizadas, terceirizadas, chama lá como quiser. O que nós queremos é educação de ponta. E volto a reafirmar, aqui no Paraná não é o sindicato que vai mandar na educação. Aqui não. Quem vai mandar são os pais, que vão fazer escolhas para os seus filhos, e o Estado vai apoiar a decisão, que é algo do coletivo, que é da nossa sociedade.
Ô secretário, o que é o Talento Tech Paraná?
Olha, esse é um programa que a gente tem muito orgulho também, Gelson, pelo seguinte, voltando à educação.
Por favor.
Um município investe milhões de reais na sua rede educacional para formar os alunos no ensino primário, né, no ensino básico. Depois o Estado cuida desse aluno no ensino médio. Nós também investimos milhões de reais. Se colocar o valor que gasta por aluno, são valores
expressivos, sim.
São investimentos, né? Educação sempre é investimento. Em alguns casos, no caso do Paraná, que nós temos uma rede maravilhosa de universidades estaduais, nós aportamos mais recursos para manter as universidades estaduais. Quando a gente forma esse talento, esse menino, esse jovem, toda vez que um menino desse vai para São Paulo, vai para Boston, vai para Chicago, para Singapura, isso é uma derrota coletiva. Nós todos perdemos. Nós investimos nesse jovem.
Sem dúvida.
É uma derrota para o pai e para a mãe, que é o filho próximo, que é a família próxima, e ele teve que buscar um emprego ou alternativa de renda em outro lugar. Então, essa loja nós queremos modificar. E como? Com educação de ponta, com um ambiente favorável, com um estado vibrante, trazendo empresas com oportunidades. Só que nas cidades pequenas, nas cidades com baixo IDH, que eu mencionei agora anteriormente, cidades que têm dificuldade, muitas vezes nós não temos essa possibilidade de renda. Então, o que é o Talento Tech? Nós selecionamos 30 meninos por cidade, meninos e meninas,
tá,
com preferência para as meninas, 30 por cidade, dessas são 50 cidades contempladas. Por um ano, nós damos formação e pagamos uma bolsa de estudo para ele poder estudar no contraturno. Essa formação é em parceria com as Big Techs. Quem são as Big Techs? Google, Facebook, Meta, Microsoft, Cisco, que nos ajudam a formar. E esses 3 mil alunos que nós vamos formar, temos a garantia que eles vão trabalhar nessas grandes empresas.
Perfeito.
Mas com uma condição: o Estado pagou a conta, fizemos a formação, as empresas não podem tirar esses jovens do Paraná. Eles podem trabalhar por teletrabalho lá em Cerro Azul, lá no município pequeno.
Perfeito.
Ele não precisa sair da sua cidade. É uma forma também de devolver para a sociedade esse investimento e, sobretudo, gerar renda e valor nessa pequena cidade. Então, esse Talento Tech, nós já está com as inscrições abertas, termina já na semana que vem as inscrições. São 50 cidades inicialmente que nós vamos concentrar os esforços para também mudar a realidade econômica e renda, né? E depois nossa perspectiva é poder ampliar para mais municípios, para que a gente possa transformar o Paraná, o governador gosta dessa expressão, que é um berçário de talentos. Né? A gente planta bastante soja, a gente é bom em frango, agora nós queremos ser bom em formação de talentos para poder acompanhar essas novas profissões futuras que estão atreladas, na sua grande maioria, à tecnologia.
A gente está qualificando para amanhã ou depois buscar uma vaga, por exemplo, na Indiana Tata.
Exatamente.
A segunda maior empresa de tecnologia do mundo. Aliás, o Estado trabalhou bastante no anúncio da ampliação da operação da Tata aqui no Paraná, não, secretário?
Exatamente. É importante lembrar que a Tata é uma das maiores empresas do mundo, ela é a maior empresa da Índia, tem o braço de tecnologia THS, né? E em Londrina nós temos um polo importante, o maior escritório da Tata, possivelmente na América do Sul, já com aproximadamente 2 mil empregos, e vai abrir mais 5 mil vagas para empregos de tecnologia. Eu soube que tem gente de Londrina que vai trabalhar na Tata, tem gente que vai buscar em Açaí, na região, vão buscar os meninos para poder formar esses talentos nessas áreas que são cada vez mais proeminentes, né, do ponto de vista de impacto salarial. Então isso é uma realidade que eu disse anteriormente. Se nós tivermos a capacidade de formar gente qualificada, com talento, as empresas vão se instalar ainda mais no Paraná. Porque esse valor humano no mundo da inteligência artificial, no mundo, tanto o aparato tecnológico, o que vai ter valor é um ser humano qualificado.
Secretário, posso voltar ao capítulo de infraestrutura?
Vamos lá, lógico.
A gente teve essa semana uma manifestação da FIEP em relação ao processo de leilão dos outros 4 lotes que ainda restam. Não, 1 e 2 já estão rodando. A FIEP fez uma série de apontamentos com a autoridade, quem participou, inclusive, da discussão e da modelagem, claro, disso aí. O Estado também está incomodado com essa demora em botar essa operação para andar, secretário?
Não, nós, naturalmente, queremos a operação o mais rápido possível, sim, né? Mas é importante lembrar aqui, fazer uma fofoca aqui. Né?
Por favor.
Esse pedágio do Paraná começou no governo Bolsonaro e terminou no governo Lula. Olha aqui, que o miolo de jogo que nós sofremos para fazer.
Aliás, a habilidade do governador Ratinho naquele momento de transição, né?
Exatamente, foi importantíssimo.
De dar continuidade a um projeto num governo que estava saindo e o que estava chegando, foi algo impressionante.
Exatamente, né? Infelizmente esse modelo que ambos os governos corroboraram para construir, sim, é um governo atestado, e tanto o ministro da infraestrutura tem dito que o modelo do Paraná vai ser um modelo para todo o Brasil.
Sem dúvida.
De acordo com o benefício. Agora, entretanto, é preciso entender o seguinte, nós estamos no Brasil. TCU, Tribunal de Contas. Entra processo, vai processo, justiça.
Sim.
Infelizmente nós tivemos decisões judiciais agora em discussão após o pedágio. Isso gera instabilidade no investidor. E nós queríamos esse processo cada vez mais rápido na Bolsa de Valores para poder executar. Mas infelizmente os fatores exógenos, externos, que às vezes nós não temos controles, eles geram esse tipo de pressão.
Uhum.
Nós estamos muito confiantes, Jéssica, que nós teremos um modelo adequado para lá, que já temos um modelo adequado. Nós vamos virar a página da infraestrutura. Mas, naturalmente, nós temos que todo dia, eu costumo dizer que esse negócio de pedágio é aquele brisa do pratinho, né? De gira o primeiro prato, gira o segundo, quando está no quarto prato, o primeiro está perdendo velocidade. Tem que voltar a girar. Então, nós somos confiantes. A ideia é poder colocar o lote 3, 4, 5, 6, todos eles agora de agosto até fevereiro na Bolsa de Valores. E é natural que as entidades façam essas reflexões, né? Mas nós estamos muito seguros que foi amplamente debatido com a Assembleia, com as próprias federações, sobre o modelo do pedágio do Paraná, porque o governador se empenhou pessoalmente nesse trabalho, e ele sempre dizia, nós não podemos errar.
Sim.
Errado demais com o nosso Estado. Nós somos uma geração, eu e o governador, que só dirigimos numa estrada pedagiada a R$ 14, R$ 15, que é estrada simples, como muitos paranaenses que estão escutando a gente. Então nós temos uma obrigação moral de poder entregar uma nova realidade, um novo contrato, e eu tenho confiança que nós teremos estradas em preços justos e, sobretudo, com capacidade, com duplicação, com viaduto, que esteja à altura do povo do Paraná.
A última de infraestrutura, eu prometo.
Claro.
Em dois extremos do Paraná, nós temos duas grandes obras, duas pontes, aliás, né? Nós participamos da construção da segunda ponte Brasil-Paraguai. E lá no litoral tem a ponte de Guaratuba. Vamos começar por Guaratuba.
Vamos lá.
Agora vai, né, secretário?
Tá de vento em popa. É tão curioso, Gelson, olha só. Nós agora com a Google, nós vamos lançar, o governador vai lançar, nós vamos adotamos a inteligência artificial para gerenciamento desse projeto também, para acompanhar.
Perfeito.
Já deve ter 3 ou 4 já as estacas já aí, sim, a obra todo vapor. E o pessoal fala, não sei não, se a obra vai sair. Tamanha desconfiança de uma obra.
É a nossa herança mineira.
Essa,
né?
Essa obra, enquanto não fechar, eu não estou acreditando que vai sair. A obra é uma realidade, dinheiro depositado, obra ganhadora, não tem mais embargo, não tem mais problema ambiental. A obra está de vento em popa, e de fato vai poder transformar também a cara do nosso litoral.
Sem dúvida.
Nosso litoral que recebe investimentos, que o nosso litoral que passou a ser conhecido com alguma série de iniciativas no turismo. E o Paraná, o litoral merece. Nós temos um litoral bonito, mas muitas vezes desconhecido. Então, governador, estamos virando essa chave. A Ponte de Guaratuba é emblemática, ela é importante, e ela muda um pouco o eixo também de Santa Catarina.
Uhum.
Nós perdemos aqui, com todo respeito aos amigos catarinenses, muita gente foi ao litoral de Santa Catarina após a duplicação da 101, porque a infraestrutura do Paraná ficou aquém.
Uhum.
Não tinha esgoto, a praia está meio suja, sim, meio abandonada, não tem restaurante. Agora não, quando o dinheiro começa a vir e a distância privada começa a fazer a coisa acontecer, o dinheiro volta, né, e circula a economia. Ó, agora mesmo, logo mais, nós estaremos em Pontal do Paraná.
Sim.
Logo mais daqui, vou lá para Pontal.
Opa. Tá?
Nós vamos lançar agora a requalificação do Pontal do Paraná. É mais investimento, como foi feito em Matinhos, na outra ponta em Pontal do Paraná.
Uhum.
Que é a revitalização da orla, é uma coisa de primeira, com iluminação, isso tudo porque dá dinamismo para a economia local e gera emprego, e o litoral também precisa desses investimentos contundentes do Estado.
A segunda ponte com o Paraguai está pronta, não?
Praticamente pronta, mas aí eu vou te contar uma história.
Está enroscado nas obras do lado argentino?
Não, eu vou do lado paraguaio, né?
Paraguai, perdão.
Não, pior que não, eu vou te contar a história, parece inacreditável, mas é verdade. Foi feito o projeto da ponte, foi feito o projeto das alças. No meio do caminho, olha, mas peraí, e a aduana? E a Polícia Federal? E as instituições que precisam estar no, nesse processo. Então foi feita toda uma revisão do projeto, que acabou parando, interrompendo. Esse projeto, é importante lembrar, é recurso Itaipu, em parceria com o nosso órgão estadual de rodagem, mas agora, felizmente, voltou a caminhar, já era para estar pronta essas alças em função dessas instituições que precisam estar por questão de fronteira. Uhum. Mas isso foi visto só na segunda etapa do projeto, e aí tem que revisar valor e assim por diante. Mas nós estamos atentos e felizmente, juntamente com a terceira, com a ampliação de pista de Foz do Iguaçu, com a rodovia das Cataratas, que é o nosso cartão de visita em Foz. Uhum. São obras acontecendo em Foz do Iguaçu, está um grande canteiro de obras.
Secretário, para a gente finalizar, não posso deixar de lhe perguntar sobre política. Eu perdi uma aposta para alguns colegas, porque eu incluí o seu nome na relação de secretários que deixariam o governo para alçar voo no campo político ou seguir a trajetória política. Qual foi a decisão que lhe moveu permanecer no cargo?
Olha, Gelson, eu estava no mandato, primeiro mandato, como secretário-chefe da Casa Civil. Correto. E como parlamentar também, deputado estadual, licenciado para esse cargo. E eu acreditava que tinha um bom momento para disputar uma vaga no Senado, e um olhar muito particular, que eu acho que nós precisamos de um Senado ativo, vibrante, que faça jus ao tamanho do Paraná. Só que essas vagas de majoritária, né, não depende só do teu sorriso e da tua boa vontade, depende dos astros, né?
Sim. Eu tenho um alinhamento de planetas.
E naquele momento o planeta não alinhou, eu estava com condições, eu queria muito poder fazer essa disputa, mas eu faço parte de um grupo e uma forçada na minha candidatura ia ficar desalinhada com o desenho que veio nacional, com o contexto estadual. Eu tive que recuar dessa posição e fui ajudar o governador na coordenação de campanha, e agora com esse presente poder estar numa pasta que é muito saborosa e muito gostosa de poder projetar o estado do futuro. Mas a gente está sempre naquela luta política, né? É um animal político, a gente gosta de fazer política, eu adoro fazer o que eu faço, eu não sou aquele político envergonhado, não. Uhum. Faço com prazer, adoro esse meu estado, acredito muito nesse governo, acredito nas pessoas. Então, quem sabe, se lá na frente tiver uma nova oportunidade, né, de poder se posicionar para uma disputa maior, eu tô pronto, né? Eu tô que nem aquele lateral aquecendo no banco de reserva, querendo jogar.
Se o professor chamar.
Onde vai? Lateral esquerdo, ponto esquerdo, nós vamos pro jogo, né? Mas eu acho que essa vontade de fazer política é importante, de confiança no Estado, e espero que no futuro tenha outras possibilidades para a gente poder ajudar o Estado e continuar contribuindo com esse paranazão que a gente tanto gosta.
Faltou alguma coisa, secretário? Olha,
rapaz, isso é bom de pergunta, hein, Gelson?
Foi uma boa atualização, né?
Boa atualização. Assim, o Estado está vindo um bom momento. Não é que foi querer fazer propaganda do governo. A gente tem consciência que o Estado é muito forte.
Se o senhor me permite, claro, os números estão aí para dar sustentação ao trabalho que vocês estão fazendo.
Exatamente. Ponto, o número, né? A estatística, o número fala por si. Sim. Né? E o mais importante, eu faço sempre uma piada pro governador, que eu acho que o Estado ganhou maioridade civil, né? Sim. Porque nós sempre tivemos um Estado heterogêneo, com influência de São Paulo na região norte, Curitiba num outro microclima, região sudoeste, oeste, com esse Paraná gaúcho, sempre foi muito heterogêneo. E eu acho que pela primeira vez nós estamos nos posicionando como um Estado uno.
Verdade.
Um Estado forte, um Estado que tem condições de brilhar, um Estado que tem um setor empresarial maravilhoso, um Estado que é robusto,
personalidade própria,
com personalidade. Né? Então eu acho que o Paraná está atingindo, se fosse fazer uma cronologia da vida, nós estamos com 18 anos, com muita vontade, muita energia e, sobretudo, com muita expectativa de poder se desenvolver e crescer. Então eu acho que eu faço sempre essa analogia, porque eu acho que é um sentimento muito forte, né? Porque nosso Estado é, na geopolítica, fala que é um Estado tampão, uhum, né? Porque tem matizes diferentes, ele é diverso. E antigamente, Gelson, fazer uma confidência aqui.
Por favor.
Eu me incomodava muito. Mas o norte é mais paulista, o sudoeste é gaúcho. Eu me incomodava, falta um pouco de paranismo.
Sim.
Né? E eu mudei essa minha opinião. Eu acho que a nossa diversidade que é a nossa força.
Sem dúvida.
Deixa o Estado mais resiliente, mais forte. E de uma forma progressiva nós estamos criando essa casca. Né? Esse sentimento de vibrar com o Estado, de acreditar no Paraná. Então, o Paraná vive um belo momento e a gente fica feliz que todo mundo dá sua parcela de contribuição. Não é só aqui o Estado. O Estado não atrapalhando já é um bom negócio.
Sem dúvida.
Mas é esse empresário que acredita, que gera emprego, é o nosso trabalhador que vai para frente, quer melhorar a vida da sua família. Acho que o Paraná vive um bom momento e a gente precisa dar continuidade nesse processo.
Guto Silva, secretário de Planejamento do Paraná, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Tá?
Obrigado, Gelson. É um prazer estar aqui sempre com você, poder falar com essa grande bandeira CBN, falando com muita gente do Paraná, poder atualizar
sobre a realidade do nosso estado e, mais importante, né, poder também projetar o futuro, que está cheio de desafios para a gente. Mas a gente vai com otimismo, com força, e é uma alegria poder aqui participar do seu programa.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente fim de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.